Revista do Meio-Dia.
Meio-dia e um. Uma boa tarde a você, quarta-feira, 10 de abril de 2024. Começa aqui a edição de número 944 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques de hoje. O El na Expo Londrina. A HU recebe público no Espaço Cuidar. Entre as ações estão rodas de conversa sobre qualidade de vida e autocuidado. Dengue, câncer de pele, espectro autista estão entre os temas dos espaços específicos. Caminhando por Roma, nenhum caminho pode dar errado, pois cada lugar é uma nova descoberta. Na coluna Viva La Vita, um passeio emocionante pela cidade eterna. Expansão do mercado de carne premium reflete tendência por produtos de alta qualidade. A reportagem você confere na coluna Conexão Agro. No terceiro episódio da série Luz, Câmera, Ação, um retrato da produção audiovisual em Londrina, um pouco dos bastidores de quem trabalha na cadeia produtiva. A entrevista é com a jornalista, produtora e roteirista Alessandra Pajola. A abertura do Festival Kizomba de Culturas Tradicionais é hoje no Ouro Verde, com a exibição gratuita do documentário Terra Sem Males, produzido pelo povo Guarani. Irmãs de Palavra, Clube do Livro, que vai completar 10 anos em 2025, lança obra hoje no Sesc Cadeião, com 37 histórias de mulheres. Oficina do Choro faz vibrar Centro Cultural Seta. Ouça a reportagem de Maria Tereza Nascimento.
A UEL e você.
Meio-dia 3. E a Universidade Estadual de Londrina marca forte presença na Expo Londrina 2024. Vamos saber o que o público pode encontrar na Praça HUEL Espaço Cuidar, localizado próximo à entrada principal do Parque Ney Braga. Henrique Martins está conosco e traz as informações. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde, Eliette. Boa tarde, ouvintes. Saúde, qualidade de vida, cuidado e acolhimento são o foco do Espaço Cuidar do Hospital Universitário da UEL na Expo Londrina. As diversas atividades são realizadas das 10 da manhã às 10 da noite pela equipe do Hospital Universitário e da Universidade Estadual de Londrina. A enfermeira Fernanda Flotter, coordenadora do Espaço Cuidar, explica sobre como são as divisões das atividades realizadas pelos profissionais do HU e da UEL.
A Praça do HUEL, ela foi idealizada em três pilares de atuação: o pilar do acolhimento, o pilar da inovação e o pilar do cuidado. As atividades todas são em caráter de rotatividade e as equipes, as escalas são compostas por profissionais do Hospital Universitário, de diversas categorias, então equipe multiprofissional. Nós temos aqui equipe de enfermagem, equipe de medicina, a equipe de assistência social, a equipe de nutrição. Então, nossa equipe, a equipe de psicologia, é uma equipe multiprofissional. Temos a equipe também do Centro de Ciências da Saúde, nos diversos cursos que nós temos. Medicina, fisioterapia, odontologia, enfermagem. Então, congrega vários profissionais, tanto da academia quanto do serviço com bem comum, que é prestar assistência integral à nossa comunidade. A área de acolhimento nada mais é do que acolher os visitantes, mostrando os nossos serviços, os serviços de aconselhamento. Então nós temos aqui o Banco de Leite Humano, que presta assistência às grávidas ou não grávidas, estimulando a doação do leite materno, estimulando e encorajando as mulheres a continuar a amamentação. Nós temos orientações diversas na área da saúde materno-infantil, onde nós temos alguns programas no YouTube que servem de apoio à mãe sem família que está nascendo. Temos também o serviço de orientação sobre prevenção com animais peçonhentos, intoxicação exógena. Não fazemos saúde sem inovação. Então, o Hospital Universitário também trouxe várias técnicas e procedimentos que têm sido utilizados para melhorar a qualidade da assistência. Então, aqui nós trouxemos materiais utilizados nos curativos, que diminuem o tempo de internação do paciente. Trouxemos simulações de ultrassonografia. Temos o FABI, que é o Núcleo de Fabricação Digital do Hospital Universitário, em parceria com a academia, que fabrica peças que são muito importantes na determinação do procedimento a ser executado, tanto pelo cirurgião bucomaxilo, pelo médico cirurgião, e alguns equipamentos também, todos validados pela Anvisa, que propiciam uma melhor e uma segurança na qualidade da assistência. E o pilar do cuidado, que é um pilar de extrema importância, que ele representa o cerne do Hospital Universitário. Então, aqui nós desenvolvemos atividades de prevenção e algumas atividades de promoção à saúde. Prevenção, através da verificação dos sinais vitais, nós verificamos a pressão arterial, verificamos a glicemia. Temos um equipamento denominado de Sinoga, que é usado lá na triagem do hemocentro. Então, o doador, quando ele passa pela triagem, nós temos um equipamento ultramoderno que em segundos ele faz a leitura da pressão arterial, da frequência cardíaca, da saturação de oxigênio, de hemácias, hematócrito. Então, nós temos disponível também nas nossas estações esse equipamento para medição de parâmetros clínicos. Temos técnicas de reanimação cardiopulmonar, técnicas de desengasgo em bebês e crianças, temos boneco de simulação realística, temos as práticas integrativas complementares através das ações de auriculoterapia, aromaterapia, cadeira de massagem, temos espaço com a psicologia denominado Meu Momento e outras tantas atividades, como por exemplo a sarcopenia pela equipe da nutrição. O adulto jovem, a partir dos 50 anos, já começa a ter uma perda da massa muscular, então ele passa na nossa estação junto à nutrição, faz avaliação da força muscular através do uso do dinamômetro e elas conseguem mensurar de forma simples a força muscular e já propõe também intervenções de saúde. Ainda dentro da área do acolhimento, nós temos o NEAD-TEA, que é o Núcleo de Estudos da Universidade Públicas e Estaduais sobre o Transtorno do Espectro Autista. Então temos uma parceria com o NEAD através da professora Silvia Murari, que também tem vindo à exposição prestando esclarecimento sobre o marco do desenvolvimento infantil, os sinais de alerta e também servindo de um ponto de apoio e de acolhimento às famílias que tenham um interesse de conversar e discutir.
A Fernanda também comenta sobre o histórico da participação do HU na Expo Londrina, que já soma mais de 25 mil atendimentos.
2024 é a quarta edição que o Hospital Universitário tem participado da Expo Londrina. Viemos no ano de 2019, 2022, 2023 e já contabilizamos mais de 25 mil atendimentos diretos prestados à população. Fora os visitantes que passam por nosso espaço e eles tomam contato com os nossos serviços. Então, o espaço Cuidar do Hospital Universitário, ele está alinhado diretamente com a direção estratégica da universidade, que nada mais é que prestar atenção a saúde integral da população, com excelência e qualidade, focando principalmente no ensino, pesquisa e extensão. Então, as atividades que o Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina vem prestando em espaços coletivos, como exposições, eventos, nada mais é do que a capilaridade desta missão do Hospital Universitário. Então, o Espaço Cuidar, ele vem de encontro com a missão estratégica do Hospital Universitário.
Além das atividades, o Espaço Cuidar também faz campanha de doação de sangue, órgãos e leite materno e promove rodas de conversa no pavilhão Smart Agro junto com a Associação Rural do Paraná, com assuntos como inclusão e impacto da inovação na saúde pública. Reforçando que as atividades estão sendo realizadas das 10 da manhã às 10 da noite, próximo à entrada principal do Parque Ney Braga.
Henrique Martins, obrigada, Henrique, estagiário da UEL FM, fazendo um trabalho aqui importante, né, Henrique, com as informações da Expo Londrina, obrigada.
Obrigado, Eliede.
E vamos complementar aqui, é claro que a programação da UEL na Expo Londrina é ampla. Há lá também, né, a Via Rural Smart Farm, que são 15 unidades expositivas com ações relacionadas às áreas da saúde, agronegócio e meio ambiente, um espaço aberto à visitação do público. A UEL também está presente no pavilhão Smart Agro, com a Agência de Inovação Tecnológica, a Intec, expondo resultados, atividades de inovação e empresas incubadas. Além da Praça HUEL, que falamos agora há pouco, também tem os eventos técnicos, simpósios e seminários com a atuação de pesquisadores da universidade. A Expo Londrina segue até 14 de abril. Meio-dia e 11. Vamos à segunda parte da entrevista sobre a revista Sêmina, Ciências Sociais e Humanas, que acaba de lançar, neste mês de abril, o 44º volume. A revista é uma publicação semestral vinculada à Universidade Estadual de Londrina, focada em textos ligados à grande área das Ciências Sociais e Humanas. A edição contém 10 textos, são artigos de autoria de pesquisadores da UEL e de outras instituições que abordam as implicações da pandemia de Covid-19. Ontem, a professora Dircel Kaider, que é editora-chefe da revista, comentou que a edição número 44 traz 10 textos que abrangem, por exemplo, artigos sobre o ensino remoto no período pandêmico, remodelações do ambiente de trabalho, prática culinária durante a pandemia. Então, são abordagens interdisciplinares. Hoje, Dircel fala sobre o preparo da próxima edição, a de número 45, que já está em andamento.
Temos mais 3 chamadas, né? Porque a revista Sêmina, ela é gratuita, né? Tanto para o envio de textos, os autores enviam esses textos gratuitamente, e o público também pode acessá-lo gratuitamente. Então, não tem custo nenhum para o público, nem para o autor. E é de fluxo contínuo. Então, todas essas áreas que eu já mencionei, pode mandar texto a qualquer momento, que esses textos são avaliados e publicados em números de sessão livre. Mas nós temos também caminhando 3 chamadas. Uma delas é sobre gestão das organizações Tecnologia e Inovação em Foco, que é organizada pelo professor Eduardo Contani, aqui da UEL, o professor Luciano Munck, da UEL também, o professor Paulo Pegino, também da UEL, e a professora Vânia Gutierrez, da FATEC Marília, São Paulo. Temos o outro número, que é organizado pela professora Renata, aqui da UEL também, a professora Júlia Mossaira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor André Bochetti, também do Rio de Janeiro. A chamada deles é Jogos, Cultura e Conhecimento na Contemporaneidade. Também está recebendo contribuição. E o número organizado pelo professor Márcio Santana, aqui da UEL, e pelo professor Daniel Souza, da Universidade Federal da Grande Dourado. A temática é o cenário internacional contemporâneo, os dilemas de nosso tempo.
Essa é uma revista da universidade. É bom a gente até entender um pouco essa dinâmica, inclusive porque a gente tem uma linguagem acadêmica.
Sim, a revista Sêmina é uma revista institucional, né? Tem outras revistas de programa, de departamentos, mas a institucional é Sêmina, que se divide em Sêmina Ciências Sociais e Humanas, Ciências Exatas, da Saúde e também das agrárias. Então, são 4, né, as revistas Sêmina, e que elas têm o suporte, então, da universidade. Mas é importante destacar, Eliette, que agora nós temos o Portal dos Periódicos, um esforço do professor Eduardo, né, que é Araújo, que é o diretor da própria IPG, e com isso nós ganhamos, né, as outras revistas também ganharam a normalização dos textos. E então a gente está tendo um acompanhamento, teve um evento agora para editores. Nesse evento que teve do Paraná Faz Ciência, nós propusemos a criação do Fórum de Editores Paranaense. Eu já estou fazendo reuniões com editores de outras universidades para a criação desse fórum. Então, já é alguns desdobramentos, né, de outras coisas que o professor Eduardo tem feito a partir do portal de periódicos.
Como acessar a revista? Inclusive, está disponível para o público externo, não só o público acadêmico.
Sim, a revista está disponível para quem tiver interesse em acessar esses textos. O público, de modo geral, né, está convidado aí a acompanhar nossas publicações no Instagram da Sêmina Ciências Sociais e Humanas e também no Facebook. E, se não, é só procurar aí na internet por Sêmina, 2 pontos, Ciências Sociais e Humanas, que você vai entrar lá e conhecer nossos textos e outras publicações que nós temos feito.
Professora Dircel Kaider, editora-chefe da revista Sêmina Ciências Sociais e Humanas. A Sêmina existe desde 1978 como uma ferramenta de comunicação e divulgação do conhecimento acadêmico. Além da publicação voltada às Ciências Sociais e Humanas, existem mais 3 publicações direcionadas a outras áreas do conhecimento: Ciências Agrárias, Ciências Exatas e Tecnológicas e Ciências Biológicas e da Saúde.
A UEL e você. Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio.
Olá, confiram as notícias do agro. Produção de Vera Barão e Marilaide Costa. Apresentação, Valéria Giani.
Notícias da semana.
Expansão do mercado da carne premium reflete tendência por produtos de alta qualidade.
Vem aí a Expo Londrina 2024. 62 anos aliando tradição, inovação, informação de qualidade e entretenimento. Solo fértil para atrair e impulsionar bons negócios. Smart Agro, o pavilhão que respira inovação e tecnologia. Mais de 5 mil animais e a excelência da pecuária em destaque. De 5 a 14 de abril. Viva essa experiência com a gente. Vendas online www.expolondrina.com.br. Realização Sociedade Rural do Paraná. Conexão Agropecuária.
A crescente demanda por carne premium é um indicativo de que os consumidores estão cada vez mais interessados em qualidade e procedência dos produtos que consomem. A adoção de inovações tecnológicas na avaliação de carnes, especialmente o uso da inteligência artificial, traz benefícios para toda a cadeia de produção. Este tema foi tratado no início da semana durante um evento organizado pela professora da Universidade Estadual de Londrina, Ana Maria Bride, especialista em ciência da carne, durante a Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, a Expo Londrina. Ana Maria Bride convidou o médico veterinário e diretor da startup Brasil Beef Quality, Marcelo Coutinho, para falar sobre o uso da inteligência artificial na avaliação de carcaças bovinas. A startup Brasil Beef Quality, que nasceu em 2017 na incubadora da Escola Agrícola Luiz de Queiroz, Esalq USP, criou um sistema nacional para avaliação de carcaça, inspirado em modelos internacionais de classificação. A startup faz a coleta e análise de dados por meio de um software especializado que fornece uma série de informações detalhadas sobre a carcaça, como o pH e a marmorização, que são indicadores críticos da qualidade da carne. O diretor da startup, Marcelo Coutinho, explicou como a inteligência artificial vem sendo usada para avaliar a carcaça bovina.
É um software, né, que a gente coleta várias informações, tem uma metodologia de avaliação de carcaça e a gente vai inserindo informações nesse software. Por fim, a gente mede pH da carcaça, depois tira uma foto. No total, a gente coleta aí 15 informações e com essas informações eu consigo, com nível alto de precisão, garantir a qualidade da carne, saber se a carne vai ser dura, macia ou extremamente macia, por exemplo. Então qualquer um que tem uma marca de carne que rotula, põe sua marca numa carne e queira padronizar e garantir qualidade, tem que acessar a carcaça em algum momento da cadeia. Em algum momento a gente acessa a carcaça e faz essa avaliação. E a gente acaba treinando pessoas do próprio frigorífico ou pessoas que prestam serviço para operar essa tecnologia, esse sistema.
Marcelo explica a exigência dos consumidores.
Hoje, o consumidor está puxando, né, a questão da qualidade. O consumidor está mudando muito e é muito exigente. Esse consumidor está exigindo do varejo carne de qualidade. O varejo está exigindo da indústria e a indústria vai exigir do produtor, né? E como que vai exigir do produtor sem informação? E o nosso sistema, ele dá essa transparência para o produtor. A gente gera informações para o produtor entender qual que foi o marmoreio da carne, qual que foi a árvore de lombo, qual que foi a espessura de gordura, sua carne é de qualidade, não é, o que precisa ser feito para melhorar. Tem inteligência artificial para vários segmentos da cadeia da carne. A gente é focado muito na indústria para garantir maciez, sabor e suculência, padronizar e garantir qualidade de carne. Mas, de certa forma, a gente cuida do animal. Impossível um animal que não teve bom tratamento, boas práticas, produzir uma carne macia, saborosa e suculenta. É impossível. Então, se o animal atingiu uma alta classificação dentro do nosso protocolo Brasil Beef Quality, com certeza ele teve um tratamento bom, teve uma boa nutrição, um bom manejo, bons cuidados sanitários, boas práticas, minimizou o estresse.
A professora Ana Maria Bride, especialista em ciência da carne, reforça que a avaliação de carcaças é um processo importante na indústria.
Nós temos uma variedade de raças que a gente utiliza, de sistemas de produção, idade de abate, se é macho, se é fêmea, se foi castrado, se não foi. Tudo isso imprime uma qualidade diferente de carcaça. Uhum. E quando você vai para o mercado e você quer, como que você vai diferenciar tudo isso numa carne que é premium, que é uma carne gourmet, para uma carne que é para o dia a dia, que a gente chama de commodity. Sem fazer uma avaliação de carcaça, avaliar qual é a área de olho de lombo, a espessura de gordura, a quantidade de marmoreio, a idade desse animal, a genética desse animal, você não consegue diferenciar a carne gourmet da carne do dia a dia. Como a carne gourmet é uma carne mais cara para ser produzida, ela precisa ser remunerada para o produtor também.
Ana Maria Bride também falou sobre os projetos e tecnologias desenvolvidos na Universidade Estadual de Londrina sobre esse tema.
Então, nós temos várias técnicas, existem aparelhos que a gente chama de pistolas de tipificação, mas também o que mais aqui vai nos ajudar é você inserir os dados desse animal, como que ele foi criado, qual a idade, qual é o sexo, qual foi a altura, por exemplo, do cupim, para a gente ver o grau de sangue zebu, e você vai colocar e através de uma equação que foi montada pela inteligência artificial, quando a gente vai alimentando essa inteligência com dados, ela vai classificar essa carne em diferentes tipos. O Nauel já desenvolveu tecnologias de tirar uma foto, por exemplo, de uma carne e através de análise de imagem e inteligência artificial, por exemplo, ela vai nos dar quantidade de marmoreio. Então eu chego com o celular, tiro uma foto e ele já nos dá automaticamente qual é a porcentagem de marmoreio, ou seja, de gordura intramuscular que tem nessa carne. Outra tecnologia que nós estamos validando, já validamos com carne de suínos e agora com bovinos também, é usar um aparelho que chama NIRS. Ele emite comprimentos de onda próximo do infravermelho. Quando esse comprimento de onda encontra a carne, parte vai absorver e parte vai refletir. Então a carne absorve parte desses comprimentos de onda e parte é refletida. Quando reflete esse aparelho, ele lê a parte refletida. E através desses vários picos e vales que se formam de comprimentos de onda, a gente já consegue diferenciar, por exemplo, uma carne normal de uma carne com anomalia.
Ficamos por aqui. Acompanhe estas e outras notícias atualizadas no conexãoagro.com.br. Apresentação, Valéria Giani. Produção de Marilaide Costa e Vera Barão. Até a próxima.
Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio. Vem aí a Expo Londrina 2024. 62 anos aliando tradição, inovação, informação de qualidade e entretenimento. Solo fértil para atrair e impulsionar bons negócios. Smart Agro, o pavilhão que respira inovação e tecnologia. Mais de 5 mil animais e a excelência da pecuária em destaque. De 5 a 14 de abril. Viva essa experiência com a gente. Vendas online www.expolondrina.com.br. Realização Sociedade Rural do Paraná. Tchau, benvenuti a Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana.
Roma, duplamente eterna. Quem já revisitou um lugar amado, tentando reviver emoções, sabe que Rubem Alves está certo. A gente volta, pensando que vai encontrar o tempo, mas o tempo não está mais lá. Só existem dois lugares eternos, o Palácio das Memórias e Roma. Às vezes, os dois ocupam o mesmo espaço. dou uma liberdade poética de falar de Roma em primeira pessoa como se fosse minha, porque é uma cidade que se entrega abertamente a quem caminha por suas ruas e vielas. Quando lá pisei pela primeira vez e pouco tinha visto do mundo, as ruas se abriram como se eu jamais pudesse me perder. Era tudo incrivelmente imenso, belo e ao mesmo tempo tão familiar. Para onde quer que eu olhasse, só encontrava arte, charme, magnitude e a certeza de que nenhum caminho poderia estar errado, pois tudo conduzia a uma descoberta. Foi uma viagem inesperada, nunca sonhada, presente que me concedeu um olhar completamente despido de expectativas, olhar caipira de quem desfruta com o coração aberto. Inesquecível é a sensação de adentrar a Praça São Pedro por entre colossais colunas de mármore. Sentei-me entre elas no ano em que o mundo deveria acabar, sentindo a pequenez do corpo diante da infinita capacidade humana de criar coisas incríveis. Revisitei Roma algumas vezes, em outras circunstâncias e de outras perspectivas. Obviamente, passo sempre pela Praça São Pedro e nunca consegui sentir novamente a mesma emoção. Porém, ela está intacta no Palácio da Memória. A Fontana di Trevi é outra visita obrigatória para quem reza em uma praça e cumpre a superstição na outra. Jogo a moeda, nem que seja rapidinho, porque não quero correr o risco de não retornar. Todo o resto é sempre entregue ao desafio de lançar-se a si mesmo, sem medo de se perder na eternidade da cidade para onde todos os caminhos convergem. Teria sido o poeta Albio Tibullo quem primeiro classificou Roma como Eterno Urbe, quase 50 anos antes de Cristo. Muito mais do que seu espaço, a cidade atravessa o tempo com sua herança imaterial. Outras Romas vieram, com outras faces, como o mitológico deus Janus, que tem uma face voltada para frente, outra para trás. Latita marca inícios e nos proporciona a vista para o passado e para o futuro, do alto de suas sete colinas, todas visitáveis. Passear por Roma, suas praças e parques, orar em seus templos ou simplesmente contemplar arte sacra da melhor qualidade é um espetáculo para o qual não existe catraca, nem bilheteria. Inclusive, alguns museus, galerias e castelos reservam um domingo ao mês com gratuidade. Em Bocca al Lupo se chega a Roma, como Rômulo e Remo. Arrivederci! Apresentação, Lívia de Oliveira. Produção, Ileia Ferraz. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima.
Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana. Esta coluna é uma parceria entre a Rádio UEL e a Associação de Cultura Italiana, Ibravissimi.
Meio-dia e meia.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Cultura é ao vivo hoje aqui na revista, quarta-feira, 10 de abril de 2024. Temos uma reportagem sobre a Oficina de Choro, que faz vibrar o Centro Cultural Seta. Ontem foi o terceiro encontro do ano, as aulas prosseguem até dezembro. Maria Tereza Nascimento gravou semana passada, vai mostrar o entusiasmo de professores e alunos. A mais nova, Amora, de 7 anos, toca a escaleta e conhece pelo nome muitas músicas do choro. E a série Luz, Câmera, Ação, um retrato da produção audiovisual em Londrina, traz bastidores de quem atua na cadeia produtiva. Karine Silva entrevista a jornalista, produtora e roteirista Alessandra Pajola. Festival Kizomba de Culturas Tradicionais abre hoje com a exibição de Terra Sem Males, 7 da noite no Ouro Verde, documentário produzido pelo povo Guarani Yandeva, e a entrada é de graça. Irmãs de Palavra, Clube do Livro, que vai completar 10 anos em 2025, lança a obra no Sesc Cadeião com 37 histórias de mulheres. Oficina do Choro faz vibrar Centro Cultural Seta. Ouça a reportagem de Maria Tereza Nascimento, que esteve lá semana passada na segunda aula da oficina, que teve mais de 420 inscrições. A oficina tem patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Os alunos não pagam nada para aprender ou para se aperfeiçoarem nos instrumentos. Até ano passado, a oficina era realizada no Colégio José de Anchieta, mas por causa da grande procura e da massa sonora que se forma no espaço das aulas, a oficina foi transferida para o CETA, o Centro Cultural. Maria Tereza conversou com alunos e professores. Eles são músicos de primeira, com muita experiência no choro, também outros ritmos e gêneros. Também gravou muito material. Portanto, hoje você vai acompanhar a primeira parte da reportagem com as aulas de pandeiro, acordeon, trombone e trompete.
Meu nome é Lucas Moreira Manuel.
Hoje é o seu primeiro dia?
Primeiro dia.
E você já tocava cavaquinho ou
nada,
está aprendendo?
Nada. Nossa, mas foi muito gostoso ouvir, aprender.
Que legal.
Bem legal.
E o que te deu interesse em vir?
Só de ver essa sonoridade, essa música, essa bagunça, esse entusiasmo, foi muito bom, hein? Muito gostoso.
Que bom. E você pretende continuar tocando?
Sim, sim.
Foi um dia contagiante?
Nossa, não vou nem conseguir dormir hoje.
É terça-feira, perto das 7 horas da noite, quando os alunos da Oficina de Choro de Londrina começam a se reunir no Centro Cultural Seta. A escola, decorada com bancos de tronco de árvore, garrafas PET e até xilogravuras, costumava receber crianças. Mas hoje é um espaço que acolhe sons de instrumentos variados: pandeiro, acordeon, violão, flauta, saxofone, cavaquinho e trompete. Um pouco antes das aulas iniciarem, é possível ouvir os alunos aquecendo. Laís é uma delas.
Meu nome é Laís, eu sou estudante da UEL, de Ciências Sociais, mas a música está muito presente na minha vida. Eu toco instrumentos de corda desde os 10 anos, toco violão, canto também, canto samba, choro.
E faz tempo que você toca aqui?
Aqui faz... tive a do ano passado, 2023, e essa, que faz um ano, né? A música, ela traz essa coisa coletiva, né? Tipo assim, você não pode tocar sozinho. Pode, mas daí perde o sentido, tipo assim, um pianista toca sozinho, mas... eu acho que o choro, principalmente, né? Tipo, essa prática coletiva de ocupação de espaço, assim, que não é muito utilizado assim, da maneira como deveria ser, tipo, pública.
Aos poucos, o restante dos alunos vai chegando e se acomodando em suas salas. Na entrada, o primeiro som que se ouve é o do pandeiro, que fica no térreo.
Agora vamos fazer assim, ó. Um, dois, três. Meu nome é André Coldeiro, eu sou professor de percussão aqui na Oficina de Choro de Londrina.
E faz quanto tempo que você dá aula aqui?
Eu tô na Oficina de Choro desde 2013.
E você dá aula só de pandeiro ou você dá aula de mais alguma coisa?
É, os instrumentos de choro na percussão a gente trabalha com pandeiro, tamborim, ganzá, cacheta, surdo eventualmente também.
Agora você tá dando aula só de pandeiro?
Hoje é uma aula que tá sendo só de pandeiro.
Mas outros dias então esses outros instrumentos chegam a...
É, porque eles fazem parte do contexto do choro, né?
Pandeiro é a aula que tem mais alunos,
é,
né?
Sim.
E eu queria que você falasse um pouco como que é dar aula pra tanta gente. Assim, ter tanta gente interessada, você conseguir ali inserir todo mundo dentro, mesmo tem gente que toca muito bem, tem gente que tá aprendendo, como que é você conseguir inserir todo mundo assim, ali no mesmo ritmo?
Então, o próprio processo com a oficina foi me ajudando a chegar nesse formato de conseguir atender a galera de diferentes níveis, idades e tudo, e ao mesmo tempo, né? Então eu vou ensinando e aprendendo, e com esse processo de ano a ano fazer esse trabalho com a oficina, a gente vai desenvolvendo um trabalho em conjunto e melhorando e aprendendo, e aí chega nesse ponto de conseguir conduzir o trabalho com todo mundo.
Eu vi que, especialmente nesse ano, teve uma inscrição muito alta de pessoas na Oficina de Choro. Esse ano chega a ser um ano que você tem mais alunos ou já aconteceu de você ter mais gente ainda?
Aparentemente, esse ano tem mais aluno, na verdade. Mas com a primeira aula já veio mais gente ainda, né? Mas ainda tem, esse ano é o que tem mais aluno.
E tem gente que toca assim há muito tempo, você acompanha já faz bastante tempo?
Tem alguns alunos que estão há alguns anos já participando da oficina. Tem alguns que inclusive também já se, vamos dizer assim, se formaram, né? Estão tocando, participando das rodas, trabalhando, tocando com outros grupos. A oficina tem frutos, né?
Aqui tem trombone, trompete, mas aí as pessoas se inscrevem, alguns se inscrevem em eufônio, tuba, mas acabam vindo uma aula ou outra, aí não continua.
Aí no caso a pessoa, se ela quiser tocar, ela tem que fazer o instrumento dela?
Tem. E o ideal seria assim, ter uma iniciação, então, mas normalmente chega aqui a gente acolhe todo mundo.
Professor e trompetista da Orquestra Sinfônica da UEL, Cícero Cordão.
Mesmo quem não tem iniciação e tal.
Tem muita gente que já chega sabendo tocar, a maioria resolve aprender aqui, mais misto assim?
É misto. Tem gente que já tem uma certa experiência, outros que não, outros que menos que o outro, enfim.
No primeiro andar à direita fica o acordeão. Esta é a segunda aula do instrumento que acabou de entrar para a oficina de choro.
Tá bom. Tá bom essa velocidade ou um pouquinho mais devagar? Um, dois, três.
Eu sou o Arrigo, professor de acordeon aqui no curso da Oficina de Choro. Olha, esse ano vai tá sendo a primeira experiência do acordeon na oficina, né? Acho que você já tem 4 anos a oficina, e então esse ano será a primeira participação. Só que não, as aulas do acordeon não serão o curso inteiro, então vão ser 3 meses de acordeon, e então acho que teve... várias questões, né, de burocráticas do projeto, então assim, Tem o acordeon, mas não vai ser o tempo todo.
Você pode falar um pouco sobre a procura das pessoas?
Temos uns 20, mais ou menos uns 20 alunos. Então, assim, é uma média boa pelo instrumento, né? E tem de tudo aqui, assim, na sala, né? Em relação a níveis, né? Tem gente que toca mais de 50 anos, tem gente que primeira vez que pegou o instrumento, tem gente que já toca um pouco, né? Já tem uma vivência aqui, um pouquinho ali.
Tem uma faixa de idade, mais ou menos, que está mais presente?
É um pouco misto, assim. Mas a maioria adultos, né? Nós temos uma menina de 7 anos, a Amora, com escaleta. Eu acho que ela tem 7 anos. Mas o restante tem alguns senhores aí, falando jovens acima de 50, vai, para não dizer, né? Que...
A música é uma coisa muito bonita, por isso que me interessou a vir na escola de choro. Daí eu comecei a estudar. Antes eu estudava com outro professor, mas agora eu tô estudando com a Rigo, que é bem legal também. É, eu gosto bastante das aulas daqui, principalmente do dia que eu tô mais livre. Gosto do tipo da aula, do professor, de todo mundo da sala. Eu gosto do pessoal que fica aqui. Bem legal até essa escola de choro, eu gosto.
Nessa aula que encontramos a aluna mais nova da oficina, Amora, que tem apenas 7 anos e toca escaleta. Junto com ela está o pai Gustavo.
Cavaquinho, bandolim, viola caipira, violão, trompete, flauta, tem de tudo lá em casa. E ela gostou bastante da escaleta e... né, filho?
Você toca mais algum sem ser esse?
É... teclado, eu acho.
Eu sou da gaita.
Da gaita, né?
Eu toco gaita.
Eu vi que você é o único que toca gaita aqui também.
Toco gaita. É porque a gaita é um instrumento muito marginal, né? Ainda mais essa que eu toco, que é chamada gaita de blues e tal. E aí eu toco a gaita de blues no choro. Eu levo ela pro choro.
E você é o único que toca gaita? Ou tem mais?
Daqui da oficina eu nunca vi. A gente já tá no segundo ano, né? De oficina e eu não vi ainda.
E como que é pra você tocar um instrumento diferente, né?
Ah, a galera olha estranho, né? Porque tá acostumado a ver o pessoal andando com aquele kit de gaita, um monte de mala e tal. E eu uso uma só pra tocar o chorinho mesmo, que é o que eu gosto de tocar.
Tocarem aqui?
Ah, pra gente é uma delícia vir pra cá, poder tocar. E assim, os professores são excelentes, só que tem professor tipo, de primeira, são excelentes músicos. E aprender choro é aprender da nossa cultura, né? Conhecer. Ela mesma começa a tocar um choro, a Mora já sabe o nome de vários, assim, né? Fala um choro aí diferente.
Flora amorosa.
Reportagem caprichada da Maria Tereza Nascimento sobre a oficina de choro, que teve mais de 420 inscritos. Tem gente que vai até o final do ano com o instrumento, mas a oficina também registra muitos casos de alunos que iniciam, mas não seguem nas aulas. Maria Tereza gravou semana passada no Centro Cultural Seta, onde encontrou a Amora, a aluna mais nova. Semana que vem vamos conhecer sobre as aulas de violão de 6 e 7 cordas e sobre os instrumentos de sopro. A oficina tem patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura. A coordenação geral é do Osório Pérez, também do Clube do Choro. E as despesas este ano da Oficina do Choro ampliaram. Os coordenadores estão em campanha de financiamento coletivo no site Vaquinha com K. 12:45. E agora é hora de mostrar a série sobre a produção audiovisual em Londrina, Valéria Gianni.
No terceiro episódio da série Luz, Câmera, Ação, um retrato da produção audiovisual em Londrina, um pouco dos bastidores de quem atua na cadeia produtiva. A entrevista é com a jornalista, produtora e roteirista Alessandra Pajola. A série tem produção e apresentação de Karine Silva, com supervisão do Núcleo de Jornalismo da Rádio UEL.
Luz, Câmera, Ação. Um retrato da produção audiovisual em Londrina.
Nos bastidores da cena audiovisual de Londrina, encontramos Alessandra Pajola. Graduada em jornalismo pela UEL e com doutorado em estudos literários pela UEM, Alessandra mergulhou de cabeça no mundo audiovisual. Ela compartilha sua trajetória.
Fiz jornalismo em 95 na UEL, né? Trabalhei como repórter de jornal e de televisão. E eu sempre gostei muito de escrever e sempre gostei muito de ficção também. Então depois eu dei sequência aos meus estudos na área de literatura. Eu fiz mestrado, fiz doutorado em estudos literários na UEM, em Maringá. E comecei nesse meio tempo a dar vazão a uma outra paixão minha, que era o cinema. Eu fiz um curso em 2015 no SESC, em Londrina, sobre criação, né, sobre roteiro. E ali nasceu o embrião do primeiro roteiro que eu escrevi, o roteiro de um curta-metragem chamado Inventário. E eu confesso que eu gostei muito e encontrei ali o meu caminho, sabe? O que eu consegui unir tanto o jornalismo, né, com as histórias reais, quanto a literatura, com a ficção. Eu consegui unir, né, numa linguagem muito criativa, que é a linguagem cinematográfica, a linguagem do cinema. E de lá para cá eu fui me especializando. Eu fiz também uma especialização, uma pós em criação e audiovisual na Pitágoras, e fiz vários cursos e oficinas, tantos quanto eu pude, né, no decorrer desses anos, para ir me especializando e me aprofundando nesse ofício, que é o ofício de roteirista, que é hoje o que eu me considero, né, uma roteirista.
Dentre suas produções, Alessandra destaca Redenção, curta produzido a partir de uma experiência no início da carreira como jornalista ao cobrir um caso de feminicídio.
Eu dirigi e escrevi o Redenção, que foi realizado com recursos do Profice Paraná, e conta uma história que eu vivenciei. Na verdade, ela é inspirada nessa história. Quando eu era repórter, lá para 96 ou 97, eu não me lembro o ano certamente, eu trabalhava na TV Coroados, recém-formada, e me deparei com uma história que foi muito dura para mim fazer a reportagem dessa história, que foi um feminicídio, né? Uma mulher morta pelo marido, a facada na frente da casa dela, e aquele corpo ali, né, todo retorcido. Enfim, é algo que me marcou muito. E ele tinha usado na época de um subterfúgio, que ele chamou-a, ele a atraiu-a, né, até a frente do portão com uma fralda, né, para dar para o filho deles, e ali ele deu a facada nela. Então essa foi uma história que ficou me marcando muito esses anos todos. Então, quando surgiu esse edital, que eu tive a oportunidade de produzir, eu escrevi um roteiro baseado nessa história, criei uma história para ela, criei uma personagem chamada Lorena, né, mas inspirado nessa história, porque a Lorena simboliza tantas mulheres que a gente, infelizmente, vê e lê nos jornais todos os dias, porque o Brasil é o quinto país, né, em feminicídios. É muito grave a violência contra a mulher. Eu acho que a ficção tem esse poder, né, de abrir os olhos, de levar uma reflexão, e eu acho que a gente deve fazer isso, especialmente quando a gente faz uma obra com recurso público, né? Eu acho que essas obras precisam ser relevantes.
Com recursos do Promic, Alessandra atualmente trabalha em duas séries. A primeira é uma comédia, Histórias no Busão, e a segunda, Na Batalha, que conta a história de uma menina que sonha em vencer a batalha de rima da Concha Acústica em Londrina.
Tenho também outros projetos que estão em andamento, que são projetos de desenvolvimento, né, de duas séries, uma delas com recursos do Promic, em parceria com a FSA, que é a série Histórias do Busão, que é uma comédia, que tem esse universo tão divertido e tão significativo para o brasileiro, né, que é o transporte coletivo urbano, o principal meio de transporte do brasileiro, onde as pessoas passam grande parte do seu dia, e é um palco de muitas histórias, né, bizarras, engraçadas, comoventes, enfim, é isso tudo que a gente traz nessa série. Ela está finalizando agora a parte de desenvolvimento, né, os roteiros estão praticamente escritos. E a segunda série, que é a série Na Batalha, que foi desenvolvida com recursos também do Profici FSA, né, do edital de 2019, e é uma série que tem universo hip-hop, universo das batalhas de rima, um DNA muito londrinense, né, porque a Concha Acústica, eu diria, é quase um personagem dessa série, e é protagonizado por uma menina, que sonha, né, uma rapper que sonha em vencer essa batalha da Concha, enfim. Então acho que é interessante porque a gente tem assim, um universo negro, periférico e também de muitas meninas nessa série, uma realidade, uma história e uma arte muito pulsante que é o hip hop.
Ainda em crescimento em Londrina, o setor audiovisual, que é beneficiado pelos editais do Promic e das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, ainda traz diversas dificuldades aos produtores. Alessandra Pajola conta mais sobre os obstáculos enfrentados.
Eu diria que o audiovisual londrinense, ele tem os desafios que são inerentes de quem é do interior, né? É muito difícil realmente, é mais difícil para quem é do interior, né? Porque existe uma concentração de produção muito forte no eixo Rio-São Paulo. Mas isso é uma história que começa a ser mudada justamente pelos editais de fomento, né? Agora a gente tem aí a Lei Paulo Gustavo, que ela traz no seu bojo o princípio de descentralizar, né, os recursos. Então, o edital que foi lançado aqui pela Secretaria de Estado e Cultura do Paraná com recursos da Paulo Gustavo, ele traz a divisão de 50% entre interior e capital. Então, isso significa que metade desses recursos serão destinados a projetos do interior. Então, essa descentralização, ela é muito importante, porque ela faz com que os recursos cheguem a essas, né, as cidades do interior, que estão fora dos eixos, né, dos grandes centros, e que têm muitos talentos, né, muitos projetos interessantes, potentes, né, e que agora terão recursos para serem produzidos. Né? Então, eu estou bastante otimista que assim que esses projetos forem contemplados, a gente vai ter assim, um momento muito vibrante para o audiovisual londrinense. Né? Vamos ter curtas, videoclipes, longas, né? Séries. Então, vai movimentar bastante a produção local.
Como um crescente campo de diversidade cultural, o audiovisual vem crescendo e abrindo espaço para aprendizagem e revelação de novos talentos. Para Alessandra, políticas de fomento são um forte motor para que as produções sejam mais plurais.
Depois de um período assim, particularmente muito difícil para a cultura, nós estamos retomando agora o lugar que é o nosso lugar, que é aquilo que o Brasil tem de mais bonito, que é essa diversidade cultural, né? E o audiovisual é um campo para agregar toda essa diversidade, né? Então nós temos visto agora nas produções mulheres, indígenas, pretos, LGBTQIA+, enfim, toda essa diversidade, não apenas na tela, como também por trás das telas, na produção, trabalhando, né, em todos os setores do audiovisual para que o ponto de vista seja o ponto de vista mais plural, né? As histórias sejam realmente plurais. Isso a gente está vendo, isso é uma política cultural, né, de governo. Infelizmente a gente tem isso agora, né? E essa é uma tendência, é irreversível. O audiovisual é fascinante, então a gente vê muita gente envolvida. É uma cadeia muito grande, que emprega muita gente criativa. Então, o audiovisual brasileiro tende a se fortalecer e ficar cada vez mais rico, né? Narrativas cada vez mais envolventes, mais interessantes e mais representativas. Então, eu estou muito otimista, especialmente nesse momento em que a gente vai ter aí, em breve, os resultados da Paulo Gustavo, né? Então, vão se multiplicar os projetos aqui na região, as oportunidades de aprendizagem. Nos meus projetos mesmo, a equipe, ela é uma equipe bastante diversa e que vai ter também bastante oportunidade de estágios para a juventude periférica, que eu acredito muito, que é muito criativa, muito potente, e a gente tem que abrir as portas mesmo para oficinas, para estágio, enfim, para dar oportunidade de aprendizagem, né? Porque o audiovisual está se fortalecendo muito e vai precisar de mão de obra, e a gente tem mão de obra criativa. Então, cabe a nós também, produtores culturais, sabermos abrir as portas e incentivarmos, né, essa juventude que está aí, muito talentosa, que só tem a agregar.
Alessandra Pajola é jornalista, produtora e roteirista de Londrina.
Luz, Câmera, Ação. Um retrato da produção audiovisual em Londrina. Série produzida e apresentada por Karine Silva. Realização: Núcleo de Jornalismo da UEL FM.
E falando em produção audiovisual, o Festival Kizomba de Culturas Tradicionais abre hoje com sessão única do documentário Terra Sem Males, 19h no Cine Teatro Ouro Verde. A programação prossegue até o dia 14 com muitas atrações. O filme Terra Sem Males foi produzido pelo povo Guarani Andeva sobre a luta e a história para retomar territórios indígenas. No final do filme vai ter roda de conversa. Ouça um trecho do documentário.
Essa beleza tudo que vocês vê, que é uma terra que já é nossa, é uma terra que hoje está tomada pelos fazendeiros. E nós viemos retomar essa terra porque é uma terra dos nossos antepassados. Nossos Nhandere-Uiqueiro, Nhandere-Muiqueiro, Jaru-Uiqueiro, Enviva Uiqua. Oikuama, Apu, Kauvu. Nossos antepassados já viveram aqui. Eles já morreram aqui. E nós retomamos essa terra porque nós acreditamos que essa terra é a terra sem males. Então, quando nós entramos numa terra, nós buscamos a terra sem males. Por isso nós viemos aqui, nessa terra. Porque aqui tem história. E é aqui que vamos ficar. Nós não viemos aqui invadir terra de ninguém. Nós estamos retomando. Quando se fala retomar, a palavra já fala, retomar. Você está retomando o que já é seu. Aqui foi dos nossos antepassados e será e sempre será da nossa futura geração.
Pessoal, chegamos na nossa terra. Chegamos para ficar, sim ou não?
É isso aí. Tem que lutar, tem que haver gente para brigar aqui dentro para defender as causas indígenas. Porque senão não vai. Vai ficar pior. Cada vez mais pior.
trecho do documentário Terra Sem Males, única exibição logo mais 19h no Cine Teatro Ouro Verde. A entrada é de graça, 80 minutos de duração, classificação indicativa livre, seguida de bate-papo com os realizadores. É um documentário produzido pelo povo Guarani Andeva por meio de depoimentos, das experiências e das memórias. Os indígenas contam o processo de luta, resistência e retomada do território. A única forma que as gerações mais novas encontraram para resistir ao massacre físico, territorial, também cultural, foi retomar os sonhos, conhecimentos e tradições de seus antepassados. Essa retomada não é só do território sagrado, principalmente da cultura, da espiritualidade e do próprio significado do que é ser Guarani. Os desafios e conflitos se repetem do passado ao presente, mas carregam a esperança de que o futuro seja diferente, que os indígenas possam ter as terras de volta. A sinopse do filme Terra Sem Males, que vai ser mostrado então logo mais 19h, de forma gratuita, essa exibição, 80 minutos de duração, classificação indicativa livre, lá no Cine Teatro Ouro Verde, integra a programação do Festival Kizomba de Culturas Tradicionais. Agora em abril, são 5 dias de atrações, é o Abril dos Povos Originários, que está abrindo hoje então com a exibição do filme. Já amanhã tem roda de conversa, artes visuais, povos originários e tecnologia no contexto da educação decolonial na sala de eventos do SECA. À noite, dias 12 e 13 de abril, na Vila Cultural Alma, vai ter uma oficina sobre grafismos caingangue. E já no sábado, lançamento do livro Histórias de Piragui com Elívio Gecupé, lá na loja Ciranda. Essa programação de abril do Kizomba vai terminar no domingo. A festa começa às 15h lá na Vila Cultural Alma. Vai ter muitas atrações para as crianças, feira de economia criativa e solidária, também a DJ Luciana Teles, brincadeiras, recreação infantil. Tem toda a programação pelo perfil do Instagram. Você acessa Kizomba Londrina. Arte por toda parte é o tema de uma feira que está sendo realizada hoje nos corredores do Centro de Letras e Ciências Humanas, o CLCH, uma iniciativa do CCH Cultural. A feira reúne artesãos e empreendedores, a exposição também venda de bolsas, semijoias em prata, pedras brasileiras, tem encadernações em couro, tapete, planta, bambu, camiseta, também roupas, artigos de brechó. Essa feira oferece ainda gastronomia, destaque doces, bolo de pote. Os estandes dessa feira, Arte por Toda Parte, estão funcionando hoje durante todo o dia. A previsão é encerrar só às 20h30 da noite. Se você está aqui no campus, é uma dica para você conhecer os expositores da feira Arte por Toda Parte nos corredores do Centro de Letras e Ciências Humanas. Irmãs de Palavra, Clube do Livro, que vai completar 10 anos em 2025, lança a obra hoje no Sesc Cadeião, com 37 histórias de mulheres. Tem autoras de Londrina, Maringá, Cambé, Sarandi. Vamos ouvir as idealizadoras.
Oi, eu sou a Dani Fran, das Irmãs de Palavra, e tenho um convite especial para você, ouvinte. Hoje temos lançamento de um livro lindo, Elas São Palavras, Histórias sobre Mulheres e Livros, com 37 histórias de mulheres. Estamos esperando vocês no Sesc Cadeião às 7 horas.
É isso aí. Patrícia, valeu por esse momento aqui a gente poder falar. E amanhã também vai ser lançado esse livro em Maringá, às 19h30, no CAC. Esse livro conta histórias de mulheres que viveram momentos muito desafiadores de sua vida e como a literatura ajudou naquele momento. Foi o suporte, foi a iluminação, foi alguma coisa que fez essas mulheres passarem por esse momento de forma muito mais criativa e ousada. E eu sou a Kelly, das Irmãs de Palavra.
Olá, eu sou Cassieira Sambate, também participei da escrita dessa obra maravilhosa. E hoje é o lançamento aqui em Londrina, no Sesc Cadeião, e amanhã no CAC, em Maringá. Vou ler para vocês o prefácio, que está maravilhoso. Uma história é um bálsamo. O remédio certo que chega numa boa hora. Histórias são portais que nos convidam a viver plenamente. Sempre recorremos a elas para compreender quem somos, o que queremos e até mesmo como seguiremos nosso caminho. Sabemos que não existe vida comum. Também não existem histórias que não merecem ser contadas e ouvidas. Este livro Elas São Palavras traz muitas histórias. São todas de mulheres que em algum momento de suas vidas tiveram livros que as salvaram, consolaram, chacoalharam, provocaram ou as ajudaram a vencer medos e obstáculos, que inspiraram e encheram de ideias novas e criativas. Desejamos que ao ler Elas São Palavras, você também receba o remédio certo para te ajudar a viver melhor. Que elas te divirtam, te consolem e ao mesmo tempo que te despertem. Tomara que você vire a última página mais corajosa para inventar novos capítulos para si mesma. Uma linda leitura. Irmãs de Palavra e Marlene Assunção.
Você ouviu agora no finalzinho a Cássia Sambate, uma das autoras desse livro Elas São Palavras, e as organizadoras foram a Dani Fran e a Kelly Shimohiro, que também deixaram esse recado hoje aqui na rádio. A Kelly e a Dani são as Irmãs de Palavra. O lançamento do livro Elas São Palavras, histórias sobre mulheres e livros, logo mais 19h no Sesc Cadeião. A obra saiu pela Publisher, editora de Maringá, e amanhã tem lançamento lá na Cidade Canção. Preço R$50. A autora mais nova, Sofia Shimohiro, 20 anos, a mais velha, Lúcia Lopes Favoreto, 80 anos de idade. As irmãs Kelly e Dani me contaram sobre a diversidade de fazeres das mulheres que escreveram esse livro. Tem estudante, advogada, nutricionista, historiadora, jornalista, psicóloga, professora e empresária. O Clube do Livro Irmãs de Palavra tem reuniões em Londrina uma vez por mês e uma vez por mês também em Maringá. A Kelly mora aqui e a Dani em Maringá. Sábado agora tem o Clube do Livro aqui em Londrina, vai ser no campus da UEL, das 4h30 às 6h30, na Casa do Pioneiro. E o Clube do Livro Irmãs de Palavra vai receber, então, neste sábado, o escritor e médico Marco Fabiani. O Clube do Livro vai discutir a obra dele, O Lugar das Cinzas. Voltando, então, a lembrar do lançamento do livro Elas São Palavras, histórias sobre mulheres e livros, logo mais hoje, 19h, no Sesc Cadeião. As Irmãs de Palavra estão na coluna Literatura Viva amanhã, aqui na rádio, com Frederico Fernandes. Em duas últimas informações, notas para encerrar a cultura hoje aqui na Revista do Meio-Dia. O projeto Orquestrando o Futuro inicia sua edição 2024 com o espetáculo Mundo Mágico da Música. Apresentação amanhã, duas atrações. 9h30 da manhã, primeira exibição, 14h30 da tarde, lá no Cine Teatro Ouro Verde, exclusivo e gratuito para alunos e professores da Rede Municipal de Educação aqui de Londrina. A apresentação tem a participação do Quinteto de Cordas da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, também do músico Marcelo Casagrande e da palhaça Adelaide, personagem da atriz Juliana Galante. Mais de 1000 alunos vão ser levados amanhã ao Cine Teatro Ouro Verde para assistir a esse espetáculo, que visita tradicionais cantigas de roda, além de obras de Mozart e Vila Lobos. Orquestrando o Futuro é um projeto coordenado pela Artes Colégio, integra o programa Vencer da Secretaria Municipal de Educação. Esse programa tem o apoio da Secretaria e o patrocínio da Itaipu Binacional. Esse programa é realizado desde 2023, está presente em 21 escolas municipais por meio de oficinas de musicalização. Então amanhã, 1000 alunos da Rede Municipal de Educação de Londrina vão ter a chance de assistir ao espetáculo Mundo Mágico da Música. Eu tive a chance de assistir o ano passado lá no Ouro Verde, foi muito bacana testemunhar a euforia, a alegria das crianças, palhaça Adelaide, da atriz Juliana Galante. Teve até dificuldade, as crianças começaram a subir no palco atrás da palhaça. A palhaça, com muito jogo de cintura, conseguiu fazer os pequenos descerem do palco. Uma atração muito interessante que vai ser apresentada amanhã. Então, exclusivamente dessa vez para alunos e professores da Rede Municipal de Educação. Quando for outra atração para o público em geral, a gente também te conta aqui na Revista do Meio Dia. E a última informação é do show. Davi Moore canta Milton Nascimento e um time de músicos hoje, lá na casinha do Valentino. Davi Moore ontem veio aqui ao vivo na Rádio El, fez um especial bem bonito, voz e violão, com pelo menos 3 temas do Milton. O show hoje promete. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Giane, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, estágio Karine Silva, Maria Tereza Nascimento, Henrique Dias, Henrique Martins. Redes sociais, a Luísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Direção geral, Edir Pedro. Voltamos amanhã. Uma boa tarde. Até lá. Tchau.